Turning today to the first letter of John, chapter 5, verse 18.
Eu me volto hoje à primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E o nosso assunto é características imutáveis cristãs. Nós chegamos aos últimos sabemos desta epístola. Três enfáticas afirmações, seguidas por uma exortação final. Existem vários sabemos nesta epístola. Eles ocorrem em todos os capítulos. Sabemos, sabeis, nós sabemos. Aparecem em várias construções diferentes, mas ocorre o anterior no versículo 15. E se sabemos que nos ouve. É um termo, uma expressão muito usada pelo apóstolo João. E aqui estão os três últimos do versículo 18. Conforme nós chegamos ao final dessa maravilhosa epístola. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E eu vou dar vários tópicos nessa manhã, o primeiro dos quais é: crentes não pecam. Agora, sabemos a essa altura que o método do apóstolo João é não falar de maneira absoluta, não ser interpretado literalmente, de maneira completamente literal. E isso nós vamos explicar em outras instâncias daqui para frente, mas o crente não peca. Isso não é uma afirmação absoluta, ela requer uma clarificação e nós o faremos em um momento, mas eu queria proceder de maneira expositória através desse versículo, começando com esse: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, permita-me começar por aqui, todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Nascido de Deus, gerado de Deus. A não ser que sejas nascido de novo, você não pode ver o reino de Deus. Regeneração, nova vida, colocada no coração, a não ser que essa tenha sido a experiência de alguém. Nós usamos o termo de regeneração em dois sentidos. Um deles específico e o outro mais amplo, mais geral. Claro que você vai ouvir as pessoas dizendo que essa ou aquela pessoa é regenerada ou não regenerada. E nesse caso o que as pessoas querem dizer é: será que essa pessoa é convertida? Será que essa pessoa se achegou de fato a Deus e teve essa profunda experiência de transformação que nós chamamos de conversão? Então o termo regeneração pode ser usado mais de maneira mais geral como um sinônimo para a conversão, todo o processo de conversão. Mas mais especificamente nas escrituras, ele é usado para designar uma parte em particular da conversão. A parte crucial, a parte inicial, o princípio, se você prefere. Quando você pensa no nascimento, você pensa na concepção. E daí existe o processo de formar uma criança no ventre. E é então, por fim, essa criança é trazida ao parto físico. E dessa mesma maneira nós olhamos para a conversão. Tem que haver um princípio. E se nós usamos o ponto regeneração nesse ponto de maneira específica, está nesse ponto, nesse começo. Deus coloca a semente da vida, coloca a vida na alma da pessoa, e essa pessoa é então regenerada, e a conversão é inevitável a partir daí, mas não necessariamente acontece de uma vez só, tudo de uma vez. Este ato de regeneração é instantâneo, mas ele dá início num processo. E esse processo inclui a pessoa ouvindo mais e mais da palavra, sendo convencida, porque a regeneração dobra a vontade, amacia o coração, abre a mente, inicia o processo pela primeira vez da minha vida, porque Deus me moveu, eu ouço, eu posso até resistir, mas eu já estou, de certa forma, cativado. O processo já começou e eu serei persuadido. Quando antes eu era endurecido e impossível, inatingível e impossível de mover, no futuro eu verei a minha necessidade de Cristo, eu vou entender a minha necessidade, eu vou atingir o arrependimento dos pecados, eu vou buscar pela salvação e me render ao Senhor. E não sou eu me cheguei a Cristo, eu mudei a minha vida. Na verdade, é claro, isso se deve àquela obra de Deus que colocou a semente dentro de mim e deu início ao processo. Para algumas pessoas, esse processo acaba instantaneamente. E essa mesma semana eu ouvi o testemunho de algumas pessoas aplicando para o seminário que foram, de fato, profundamente movidas, transformadas, atingidas de súbito, da primeira vez que elas ouviram o evangelho. Mas isso não é muito comum. Normalmente existe uma batalha dentro, interna. Mas ela começa. Uma vez que as coisas são mais sérias, Deus regenerou essa pessoa. E a pessoa, eventualmente, será trazida a consciência e arrependimento e fé em Cristo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. É um ato divino que captura e aproxima a alma de Cristo. Nós pensamos, é claro, que nós o fizemos, nós nos arrependemos, nós exercitamos a fé, mas se tudo der certo, com o tempo nós entendemos isso melhor, que é a obra de Deus. A pregação é instrumental e nós pregamos o evangelho e nós persuadimos os pecadores a se achegar. É uma obra de Deus, mas impressionantemente Deus utiliza a aplicação externa da alma e internamente ele a aplica para a alma. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não peca. Bom, o que o apóstolo quer dizer aqui, nós o entendemos bem, é que a pessoa que é transformada e nascida de novo não pode mais pecar facilmente. Eu não creio que essa pessoa não peca em absoluto. Bem no começo da carta, em capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, João já nos avisou que ele não está falando literalmente ou de maneira absoluta. É claro que ele fala que a pessoa de fato convertida não pode pecar facilmente, habitualmente, levemente, deliberadamente, alegremente, porque é uma pessoa nova, ele tem uma nova natureza e a sua consciência agora o perturba. E essa pessoa se sente mal por causa do seu pecado. Essa pessoa não pode planejar pecar a sangue frio e fazê-lo facilmente, não mais. Ele não pode pecar sem as consequências da vergonha e da dor. Ou talvez terrivelmente se desviar espiritualmente. Tropeços espirituais não pode ser feito. Ele não pode ser um casual e deliberado pecador. Ele está em guerra contra o pecado. É uma parte da sua nova natureza concedida por Deus. Ele busca por justiça. Bem-aventurados são aqueles que tem fome e sede de justiça, diz o Senhor. Ele vê as suas limitações, ele é facilmente se arrepende. Outra pessoa pode desafiá-lo. Você não deveria ter feito isso, você não deveria ter falado isso. Ele sabe que é verdade e que ele não pode realmente se defender e inventar desculpas. Ele não é mais um pecador casual, ele pode ser desafiado. E é isso que o apóstolo João quer dizer aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Ele se conserva. É uma marca da pessoa cristã verdadeiramente convertida. Existe uma batalha, existe uma campanha. É claro, novamente, conserva-se. Não deve ser interpretado literalmente. Nós não nos conservamos. Nós dependemos do Senhor. E pela sua ajuda, pela sua força, nós podemos ser ditos como nos conservando nós mesmos. É essa maneira pela qual o apóstolo utiliza essa linguagem. Conserva-se a si mesmo. Permita-me dar uma série de lembretes. Que o verdadeiro cristão, inevitavelmente, o faz. Isso é tudo parte da sua marca, das marcas de ser um cristão. Como nós somos avisados aqui, aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. A palavra grega que é traduzida conserva-se aqui literalmente significa contempla a si mesmo, observa a si mesmo, no sentido de guarda a si mesmo. O verdadeiro cristão, ele monta uma vigília sobre si mesmo, ele é sua própria guarita, ele é autoconsciente sobre o seu próprio comportamento, ele tem seu olho voltado a si mesmo. Ele não sai de manhã completamente incauto sobre o tipo de pessoa que ele ou ela é. Tem uma vigília lá sobre si mesmo, sempre preocupado e sempre observando. E não apenas a pessoa observa a si mesma, mas, em segundo, essa pessoa conscientemente pratica a autoexaminação frequentemente, como eu tenho estado, o que eu tenho feito. Agora eu estou sobre meus joelhos, nos meus joelhos. Mas antes que eu me achegue ao Senhor, o que eu preciso confessar? O que eu fiz? Como eu falhei? O que eu omiti? O que eu deixei de fazer? Você pratica autoexaminação. Autoexame. Deixar de fazê-lo é um desastre para o crente. Dia 1, nenhuma reflexão. Dia 2, nenhuma reflexão. Dia 3, nenhuma reflexão. A essa altura, você já começa a perder o temperamento, sua conduta muda, você começa a responder de volta, age de maneira rude, todo tipo de coisa dá errada, porque você parou de verificar, parou de refletir, parou de examinar a sua conduta. E como você poderia se arrepender sem alguma medida de reflexão? Nós não podemos. Só podemos nos arrepender de maneira geral. Ah, Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz. Nem lembra do que é. Você nem sente a culpa, você nem sabe do que se trata. Não existe um miligrama de vergonha. Isso não é arrependimento. Isso é só legalismo. Nós precisamos de examinar-nos a nós mesmos. E em terceiro lugar, nós precisamos nos arrepender corretamente, todos os dias, por pecados cometidos, coisas omitidas. Nós precisamos nos arrepender. E arrepender-se não é arrependimento, a não ser que haja um voto para com Deus, de um comprometimento em fazer melhor, em corrigir, em melhorar. E quarto lugar, essa pessoa estará aberta à reprovação da palavra de Deus. E nós lemos a Bíblia todos os dias, e uma das perguntas que nós, que nós fazemos para cada passagem que nós lemos é: será que tem algum será que essa passagem está tentando redarguir para comigo? E algumas pessoas leem a Bíblia porque elas são interessadas nos eventos, na história, na geografia, nos detalhes, todos os tipos de detalhes técnicos, mas o cristão, sim, claro, ele quer saber o sentido, ele quer saber a história e a geografia também, as narrativas dos eventos, mas uma coisa que é central para a leitura da Bíblia para o cristão é o que que essa passagem significa para mim? Tem um aviso para mim, uma promessa para mim, um encorajamento para mim? O que existe nessa passagem, nessa palavra para mim? E entre esses itens existe alguma reprovação? E se eu olho, eu posso encontrar e eu honrar e responder? Em quinto lugar, o cristão mortifica o pecado. Ele põe o pecado para a morte. E quando a consciência fala algo que eu estou prestes a falar, mas não é hostil ou é errado, ou vai soar errado, e a consciência me move, claro que é o Espírito Santo, na verdade, que ativa a consciência, e eu paro, eu engulo essa palavra, eu mortifico o pecado. Se eu não o fizer, bom, isso é triste. Da próxima vez em que a consciência me mover, eu ignoro também, e é a vez seguinte também, e aí a consciência não mais vai falar. Eu estou sozinho, eu estou pecando livremente, porque eu não mortifiquei o pecado quando a minha consciência falou. Então o cristão está ciente de todas essas coisas, e ele se sente ferido quando ele ignora a sua consciência. Ele não pode fazer isso, ignorar a consciência várias vezes, porque ele quer agradar o Senhor e evitar o pecado. Ele tem objetivos. Eu estou começando meu dia hoje. E a tendência que eu tenho para o pecado é tal e tal. Eu vou particularmente buscar evitar isso. Quando foi a última vez que você saiu de casa com objetivos? Objetivos e intenções é muito útil, é muito importante para nós, para evitar o pecado. O cristão, isso é negativo, mas um cristão está disposto a lamentar suas condutas e seus pecados e ser atormentado por eles. Ele não simplesmente corre para ligar a televisão e para afogar qualquer forma de lamento. Ele pensa nisso e sofre, sente. Isso é bom para nós, sentir a vergonha e a dor da falha. O cristão toma precauções. Ele não simplesmente se encontra no lugar ou assiste e observa coisas que podem levá-lo ao pecado. Sempre toma precauções. Ele ora, é claro, deveria ter falado isso primeiro. Ele ora muito pela ajuda do Deus Todo-Poderoso. O cristão odeia o seu pecado. Se eu faço isso, se eu permanecer fazendo isso, é uma ofensa contra Cristo. Eu estou juntando, empilhando mais e mais coisas na cruz do Calvário para receber a punição do pecado por mim. Eu estou machucando, ferindo algumas pessoas, privando essas pessoas, tirando dessas pessoas. Eu deveria odiar o que o meu pecado faz. Isso me ajuda a não cometê-lo. E eu jamais, jamais deveria jamais deveria inventar desculpas ou desculpar o pecado. Essa é a reação natural da condição caída humana. Ah, por que você fez isso? Ah, foi porque não. Jamais desculpe o pecado, jamais inveje o pecado. Não gaste tempo convivendo com pessoas casuais e pessoas que têm uma atitude casual ao pecado. Jamais admire pessoas ou os acompanhe. Os grandes jamais da vida cristã. E por fim, existem muitos para que nós nos lembremos, o cristão é sério em relação à sua batalha. O cristão que é sério em relação à sua batalha contra o pecado, ele é pontual. Mantenha uma agenda, deveres espirituais, tempo de devoção, cultos. Algumas pessoas fazem isso naturalmente, essas pessoas são naturalmente organizadas. E muitos não são. Os tipos mais artísticos ou mais românticos não gostam de ter esse tipo de estrutura, esse tipo de sistema. Eu acredito que eu estou inclinado nesse sentido. Nós temos que ser firmes, porque comprometimentos e agendas são muito importantes para a vida cristã e a vida de santidade, e nos mantém no caminho. E tudo isso eu menciono porque esta é a passagem. Todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o que eu tenho falado aqui são pontos sobre conservar-se a si mesmo, ou observar-se a si mesmo, e manter essa guarda sobre a sua conduta. É sério, é importante e é vital. E é uma marca de ser um verdadeiro cristão que nós desejamos fazer essas coisas. Permita-me proceder no versículo. E o maligno não lhe toca. Não é impressionante? O apóstolo João, a essa altura, não pode se convencer a mencionar Satanás pelo nome. O maligno. Ele não merece uma identificação, um nome. Ele é indizível. É claro que a Bíblia lhe dá nome e lhe dá, na verdade, vários nomes. Mas isso é muito distinto a maneira pela qual o apóstolo se nega a nomeá-lo o maligno. Se nós tivéssemos, de fato, um entendimento de quão maligna é a natureza de Satanás, a hostilidade de Satanás à verdade e aos crentes, ele é indescritivelmente, intensamente maligno. Ele tem sobre si, consigo, um exército de anjos caídos, demônios. Existe uma hierarquia deles. Nós lemos sobre principados e potestades. Principados. E a palavra no grego, no original, é mais como chefes, generais. São analogias ou cargos militares, exércitos deles, todos trabalhando, orquestrados pela direção de Satanás, buscando o tempo todo, olhando, buscando e entrando na vida de crentes, buscando cada fraqueza, cada inclinação, prontos para explorá-las, para avançar a tentação e o pecado, para te fazer tropeçar e te capturar. É claro, conservar-se, montar uma guarda é um assunto seríssimo. Você tem milhares de demônios, se eu posso falar assim, olhando e te vigiando a cada momento. Você não pode se dar ao luxo de ser uma pessoa casual ou incauta. É tão tolo aquele que não pensa no diabo e nas suas estratégias, buscando e vigiando e provando, tentando enganar e aprisionar. O maligno não lhe toca. A palavra que é traduzida como toca, na verdade, se trata do verbo apertar. Algumas pessoas traduzem dessa forma. O maligno não se anexa a ele, mas ele pode. Não se esqueça que o apóstolo aqui é o estilo dele, nunca fala em absoluto. Ele pode lhe tocar ou se associar a você, ou se anexar a você, e você se torna uma pessoa que desvia do caminho, uma pessoa que tropeça. A promessa aqui é que ele não pode fazê-lo completamente. Ele não terá sucesso absoluto. Ele pode aprisionar e trazê-nos, trazer o cristão para o pecado, e pode fazê-lo por bastante tempo se nós somos incautos. Mas ele não pode te devorar de fato ou te tomar permanentemente. Você jamais perderá a sua salvação se você foi de fato salvo. Ele não pode dar um golpe mortal. Ele não pode dar um golpe... ele não pode dar um nocaute que te tira completamente do caminho. Pelo poder do Espírito, você será redimido. Talvez você precise de disciplina. Talvez você precise... passar por um tempo de tropeços ou de frieza para te punir, mas Deus, no seu misericórdia, na sua bondade, vai te trazer de volta. Aquele maligno, o maligno, não lhe toca. Mas ele não vai te tocar em absoluto se você montar uma guarda. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Mas as promessas de Deus são que você, no fim das contas, será sempre mantido. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Eu poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Volte, talvez, para Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ela vai ser descrita aqui nos versículos subsequentes. Tomai toda a armadura de Deus. Esses curas carismáticos hoje em dia, quão fortemente eles entram em contato direto com o diabo. E parece que eles não leram passagens como essa. Com grande confiança, eles levantam seu braço e comandam o demônio a fazer isso, fazer aquilo. A Bíblia nos fala, jamais imagine que você pode se achegar em contato com um demônio e tomar e fazê-lo sem a armadura de Deus. João Calvino costumava... dar conselhos constantemente contra as pessoas da sua época que tentavam engajar em combate com o diabo. Isso não pode ser feito. Você precisa de um grande sumo sacerdote do poder de Deus. Você precisa ser coberto com a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. Esconda-se atrás dos 10 mandamentos e das virtudes do fruto do Espírito de Gálatas 6. Esses são os padrões sobre os quais, com a ajuda de Deus, nós nos manteremos. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, nunca se esqueça de que você é um representante de Cristo, você é seu porta-voz, o seu representante. A sua queda tira o crédito do Evangelho e do Senhor. É isso que significa ter os seus pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, sempre pronto para representá-lo, sempre ciente de qual é o seu chamado, qual é a sua comissão, qual é a sua posição. Você não ousa decepcioná-lo, tomando sobretudo o escudo da fé, as promessas de Deus, olhando para ele, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, para que você pense como um cristão, constantemente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Esta é a armadura. Só uma curta, uma breve digressão. E nós estamos em batalha constante contra o inimigo das almas. Eu volto para 1 João 5,18. O que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. É o segundo sabemos. E o tempo só permite que eu fale de maneira geral. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Esse segundo final, sabemos. É um grande lembrete de que nós mantemos em mente constantemente os dois povos na Bíblia e na história. O povo de Deus e os filhos deste mundo, descrentes. Nós tentamos vencer, ganhar pessoas, os eleitos estão lá, aqueles que são chamados e regenerados por Deus quando apresentados o Evangelho, mas tem dois povos desde o princípio. Os filhos da mulher e os filhos da serpente. Os dois grandes eixos que percorrem a Bíblia. Você não pode entender o Pentateuco se você não enxerga que ele se dá através de duas correntes de pessoas, crentes e descrentes. E eles estão polos de distâncias, a igreja e o mundo. E o mundo está fadado, o mundo está condenado e não poderá jamais ser reformado ou restaurado. Ele está sob a orquestração de Satanás. E ele é contra a verdade e contra o Senhor. E os crentes são aqueles que são resgatados para fora dele, para o reino de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E constantemente os cristãos caem nessa armadilha em todo o tempo. Tem aqueles que dizem, nós somos salvos para reformar o mundo. Não, nós não somos, diz o apóstolo João aqui, nesse segundo dos seus últimos sabemos. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Vai. Já passou, não pode ser restaurado. Enquanto indivíduos, enquanto igreja, tanto quanto nós possamos, nós fazemos o que nós podemos pelas pessoas. Nós demonstramos compaixão, nós tentamos ajudar. Mas enquanto entidade política, enquanto um todo organizado, o mundo não tem esperança. Está condenado. E Deus chama o seu povo para fora, ele tenta resgatar o seu povo. Isso está firmemente nas nossas mentes e, portanto, nós não o amamos. E nós não compartilhamos dos seus caminhos, dos seus entretenimentos, o mundo está poluído. Olhe para o texto, é muito interessante. Todo o mundo, não fala sobre o mundo físico, ele está falando sobre as pessoas, sobre o povo descrente, o mundo descrente, jaz. A palavra é forte, jaz prostrado diante do maligno, de maneira submissa, de maneira passiva, obedecendo, jaz. O mundo está sob o jugo do maligno. As novas traduções, algumas traduções traduzem isso como o maligno. E os tradutores do King James falam sobre a maldade. Dizem que o mundo jaz na maldade. E a nossa tradução em português fala do maligno. Em outros lugares em que esse termo grego ocorre nessa epístola, é traduzido como maligno. Então, provavelmente o maligno seja uma tradução melhor. Mas no King James ele é traduzido como maldade. Essencialmente, o sentido essencialmente o mesmo. Não vale a pena discutir sobre isso. O mundo jaz no maligno ou o mundo jaz no mal, na malícia, calamidade, degradação, destruição, Satanás. A igreja é diferente. O seu louvor é diferente. Por isso que nós não participamos de louvor contemporâneo. Ele é emprestado do mundo e do entretenimento mundano. Com suas letras e os seus ritmos, e esses ritmos cativantes e pervertidos, tudo isso é emprestado do mundo. Sempre faça a distinção entre a igreja e o mundo. E sempre que o louvor contemporâneo vai, e as igrejas adotam pouco a pouco, e eventualmente, e não demora muito até que as pessoas que crescem nessa igreja não sabem a diferença entre a igreja e o mundo, e ficam confusas e sofrem, passam por muitos sofrimentos e têm um naufrágio da fé. E que pena, que tragédia, porque os líderes foram todos suficientes para ignorar o apóstolo João e a sua palavra inspirada. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno, está sob controle, sob o jugo do maligno. Versículo 20, o último, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, regeneração, para que conheçamos ao verdadeiro, que é Cristo. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este último sabemos é sobre fé pessoal, fé pessoal. O primeiro sabemos é sobre as marcas características do cristão, que ele não pode ser um pecador casual, mas que ele se mantém, que ele busca se manter. O segundo sabemos é que a igreja é distinta do mundo. O terceiro sabemos é sobre a fé pessoal, a necessidade de fé pessoal. Qual a diferença entre alguém que segue o Islã ou o hinduísmo e um cristão? O cristão tem fé pessoal. Qual a diferença entre um católico e um protestante? O protestante deveria ter, infelizmente às vezes não tem, fé pessoal, uma união pessoal com Deus. É disso que se trata a verdadeira cristandade. Qual a diferença entre um cristão nominal, cristão não praticante, e o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão tem fé pessoal. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Nós o sabemos. Nós estamos certos disso. Nós temos certeza. E nos deu entendimento. Houve uma época em que todo o nosso entendimento mudou e nós entendemos. Nós enxergamos a fé cristã e vimos tudo diferente. E os nossos desejos, os nossos gostos mudaram para que conheçamos ao verdadeiro de maneira muito especial. E no que é verdadeiro estamos. Nós estamos certos disso. Ele ouve e responde nossas orações constantemente. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, esse é o terceiro sabemos sobre fé pessoal. Então, por fim, temos a exortação ao final. Que exortação? Filhinhos, somos nós. Que benignidade, que carinho. São palavras inspiradas. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos. E este é o fim. Qual é a aplicação de toda esta epístola? Guardai-vos dos ídolos. Ídolos de toda sorte. Nunca, jamais tenha qualquer coisa que seja mais importante para você do que o Senhor. Jamais tenha algo sobre o que você dependa mais do que você depende no Senhor. Nunca tenha nada que você ame e valorize e pense sobre mais do que o tempo, energia e emoção que você dá para o Senhor. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa é a Epístola de João. Vamos encerrar